Podem sentar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. E, gente, olha só, você tem que ter uma Bíblia. De preferência, uma Bíblia com a versão da NVI, Nova Versão Internacional, que é a que nós usamos. Nós primamos por uma versão sempre dos melhores textos, a mais atualizada. Essa Bíblia pode ser uma Bíblia impressa ou online. Você baixa gratuitamente no seu telefone. 2 Samuel 24. Vocês vão ver agora uma história das mais lindas e das mais interessantes do reinado de Davi. E certamente o Espírito Santo nos falará nesse texto. Você crê nisso? Diga amém aí, se você acredita. Quando você veio para cá, Deus sabia que você viria. Sim ou não? Ele sabia do que você precisava. A mensagem congregacional tem dois objetivos. O primeiro objetivo é que Deus vai falar ao coração de cada crente que veio ao culto congregacional. Seja fisicamente aqui no templo, na casa de oração, ou de maneira online. O segundo objetivo é a mensagem de Deus coletivamente. O que Deus fala aqui coletivamente é para o grupo, é para a igreja, é para a congregação. Então, quando vocês saírem de suas casas, estiverem orando pela mensagem, essa mensagem terá duas direções, o seu coração e o coração da igreja. Cada palavra, cada capítulo da Bíblia Sagrada, nós cremos como palavra de Deus. Você crê? Portanto, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, ela é útil para nos ensinar, para nos instruir em toda justiça. A história que está em 2 Samuel 24, reinado de Davi, é uma história que tem aplicabilidade perfeita para nós. E nós cremos, eu creio que o Espírito Santo, quando coloca no coração do pastor ou daquele pastor que está pregando, ele está colocando uma palavra porque ele sabe que você estará aqui. Então não deixe nenhuma outra coisa aleatória tomar a sua mente a não ser a palavra de Deus. Mais uma vez, diz o texto. Interessante isto. Mais uma vez. Irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levantando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe, aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cades dos Hititas. Chegaram a Dan, Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus. E por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país. voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500 mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer esta catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador, o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi ali edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Deus nos abençoe. Não pense que temos a pretensão de entender a Deus. Ele é soberano, Ele faz como quer e o que quer. Nós não temos dignidade como seres humanos para exigir qualquer coisa de Deus. O texto pode ser avaliado em muitas pregações, pela sua riqueza, pela sua grandeza. Mas deixa eu tentar localizar o contexto, porque para se entender um texto da Bíblia é fundamental o entendimento do contexto no qual ele foi escrito. Davi foi um rei guerreiro. Não esqueçam, quando Deus faz a promessa da terra prometida e diz que Israel dominaria aquela região de Canaã, área da Palestina, haviam ali outros povos, mas por uma ordem soberana de Deus, Israel dominaria cada um daqueles lugares. A dominação da terra começou em Josué, mas só foi terminar em Davi. Quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, por muitas vezes Ele faz de maneira processual. Há obras que Deus começou na sua vida e que ainda não terminou. Há obras que Deus vai começar e vai levar algum tempo para Ele terminar. E às vezes, irmãos, não leva 2 dias, 30 minutos, como nós gostaríamos na nossa ansiedade. Às vezes o que Deus está fazendo na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, leva anos. Davi foi um rei importantíssimo, chamado homem segundo o coração de Deus, mas Davi era humano. Não há um personagem na Bíblia que não tenha pecado. Não há um líder que não peque, que não erre. Mas por que este homem, e Davi cometeu pecados que chamaríamos de pecados terríveis? Porque o pecado do outro é sempre mais terrível do que o nosso. O nosso a gente abranda, o do outro a gente fermenta. Então o pecado que o outro comete é terrível, mas o nosso, nós temos muitas justificativas. Davi cometeu muitos erros na sua vida, mas era um guerreiro, e foi chamado homem segundo o coração de Deus, por causa de um detalhe, de uma coisa importante que ele trazia no seu caráter: ele era um homem quebrantado. A questão não é que Deus não saiba ou fica surpreso com os nossos pecados, mas o que Deus quer ver de nós é quebrantamento. E às vezes Deus usa situações ou deixa situações difíceis acontecerem na nossa vida para provocarem em nós a consciência que gera quebrantamento. Talvez Deus esteja deixando você passar por momentos difíceis para ensinar alguma coisa pedagogicamente. O sofrimento e as lutas ensinam. O que aconteceu aqui em 2 Samuel 24 foi um pecado que está dentro do texto, que não é explícito, mas está implícito. E nem tudo aquilo que está implícito às vezes pode ser visto com clareza. O que Deus está, e porque Deus está chateado, irado, como diz o texto, com Davi. E ele diz assim: Davi pecou, Israel pecou novamente. É assim que o capítulo 24 começa: Israel de novo desagradou a Deus, de novo entristeceu, é como nós. Por isso, a recomendação bíblica: peça perdão a Deus, todos os dias em suas orações. Quem ensinou isso foi Jesus. Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração que Jesus ensina nos seus ingredientes Ele não espera de você uma reza, uma repetição, mas Ele espera de você uma sinceridade, uma conversa, e nessa conversa, peça sempre perdão a Deus pelos seus pecados, com a boca, com a mente, com as ações, com o coração. Qual foi o pecado do rei Davi agora? Ele chama o seu comandante, ele chama Joabe e lhe faz uma proposta. Contem os soldados. Até aqui o reino está unificado. Depois de Salomão, o reino de Israel é dividido. Mas nesse momento de reino unificado, haviam dois polos. O polo do norte e o polo do sul das tribos de Israel. Davi queria saber quantos soldados tinha. Joabe acha desnecessário, os seus conselheiros também, os conselheiros militares disseram, para quê? Nós temos tido tantas vitórias, por que o Senhor quer fazer isso? Davi não responde. Como o líder ordenou, Joabe obedece e contam 800 mil soldados no norte e 500 mil no sul, 1.300.000. A essa altura, Israel é um exército poderoso. A conquista que vinha desde Josué está se estabelecendo. Jerusalém foi a última cidade, a última região a ser conquistada, uma cidade que se chamou Jebus. Qual era o pecado? Por que Deus se desagrada da contagem? Deus tem algum problema com matemática? Deus não gosta que contemos as coisas? Não é nada disso. Aliás, quem trabalha com gestão e com administração sabe a importância de nós termos números exatos. A importância de uma contabilidade correta. A importância de termos os números. A questão não foi a contagem, a questão foi o coração. E o nosso Deus é um Deus que ele é uma frase fantástica. No Velho Testamento diz assim, ele pesa o coração. Deus não se deixa enganar pela aparência. Eu olho para você agora, você pode estar olhando para mim, mas a sua cabeça pode estar lá no shopping. Eu olho para você, você pode até maniar a cabeça, mas pode estar discordando de tudo que eu estou dizendo. Só quem conhece o seu coração é Deus. Às vezes nem aquele que mora conosco ou que senta do nosso lado sabe o que está dentro do coração. E fala a verdade, olha para o pastor, tem momentos que o nosso coração é tão carnal, é tão pecador, é tão distorcido pelo poder do pecado, que nós sentimos vergonha do que pensamos. Nós sentimos até vergonha do que sentimos. Paulo disse isso. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. O bem que intencionalmente, racionalmente eu queria fazer, eu não consigo muitas vezes. Isto por causa do pecado, do erro, desse gen que está em nós. Mas que um dia dele seremos completamente libertos. Que já não servimos mais ao pecado como escravo, como diz Paulo. E um dia nós receberemos a redenção final. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado que está no coração de Davi e que desagrada a Deus chama-se orgulho. O que Joabe tentou dizer para ele é o seguinte, Davi, não foram os soldados de Israel que venceram as lutas. Davi, se lembre que às vezes vocês estavam diante de outros exércitos em diferença numérica para baixo. E vocês venceram. Davi, se lembre que teve guerras que vocês não deram um tiro nas armas daquela época. Não levantaram uma espada. Fui eu. Fui eu, na minha vontade soberana, que mediante obediência do exército, lhes fiz vencer. A nossa vitória, irmãos, vem do Senhor. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa inteligência, não é a nossa competência acadêmica, não é a nossa expertise, a nossa vitória vem do Senhor, seja na universidade, no trabalho, na família, na sociedade. Repete comigo agora: a minha vitória vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. Glorifique a Ele pela sua vitória. Todas as vezes que uma vitória vier, pequeno ou grande, nos seus olhos, diga: graças a Deus. Deus é bom. Até o pão sobre a sua mesa, o simples pão sobre a sua mesa, o salário que te sustenta, a roupa que te veste, o teto que te cobre, o amigo que te ladeia, a igreja que te abençoa, graças a Deus. E Davi, num momento carnal, pensa, acha, se satisfaz, pensando no seu orgulho e vaidade que ele era o responsável pelas vitórias das conquistas. E Deus agora faz um negócio interessante. Cada passagem, cada história com Deus é diferente. Deus é extraordinariamente criativo, até para punir, até para educar. E agora ele perguntou: escolha o castigo. Imagina Deus chegando hoje na sua casa: você não fez aquele negócio? Você tem três opções. Não chora, eu vou te punir, porque tudo que o homem plantar, ele colhe. É uma lei espiritual. Davi, você quer o quê? Davi era um homem tão inteligente, que disse: olha, uma das opções é eu cair na mão dos inimigos. Eu não quero isso, eu prefiro cair nas mãos de Deus, nas tuas mãos, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Olha a inteligência dele. Ele faz a escolha mais rápida, do castigo mais rápido. É como se o pai chegasse para o filho e disse: escolha o seu castigo. Ficar sem ir no McDonald's o mês inteiro, ou levar umas 10 chibatadas de cinto. Hoje não pode falar isso, que a gente vai até preso. E a criança escolhe aquilo que é mais rápido. Se livrar logo da punição. Quando ele escolhe o que era mais rápido, recai uma praga sobre Israel e 70 mil morrem. Não tem jeito. Todo pecado tem consequência. Guarda isso. Seja comigo ou com você. Se nós cometemos um erro, tem consequência. E é um trato muito pessoal de Deus. Mas o que Deus quer é te levar para um arrependimento, Deus quer te levar para um quebrantamento, Deus quer te levar para uma consciência, para que você não cometa outros erros. A praga recai. Quando 70 mil morrem, Davi, comandante, entrou em desespero, clamando pela misericórdia de Deus. E agora a Bíblia diz que o conselheiro de Davi, falando em nome de Deus, recebe uma mensagem e entrega para ele. E é uma coisa estranha. Ele passa numa fazenda de um homem chamado Araúna. O texto fala: a ira de Araúna. E diz assim: veja como Deus transforma as coisas. Até quando nós erramos, por graça e por misericórdia, compra a ira de Araúna, e ali ofereça sacrifícios de arrependimento. O sacrifício, que hoje não precisamos fazer mais, foi feito. Que coisa linda! Por que que o sacrifício de animais no Velho Testamento é insuficiente? Por que que Deus um dia prometeu, lhes enviarei um cordeiro único que tira o pecado do mundo? E quando João Batista vê Jesus, não o vê como primo, ele diz assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que o sacrifício veterotestamentário é insuficiente? Porque ele é repetitivo. Israel, toda hora e sempre que pecava, tinha que sacrificar. E por que que tinha que sacrificar? O pecado era coisa tão grave, que Deus está mostrando que só com arrependimento e com sangue ele é purificado. A desobediência a Deus é coisa grave. Mas Deus envia um cordeiro único que tira o pecado do mundo. Mas naquela época, naquela história, nesse dia, Deus manda Davi comprar a ele e fazer o sacrifício em sinal de arrependimento. Davi vai com sua comitiva até a casa do fazendeiro e diz a ele: Deus me mandou aqui, eu preciso comprar a tua eira para oferecer sacrifício. Araúna era súdito do reino de Davi. Araúna era um homem temente. Quando ele vê, imagina você chegando na sua casa, o rei com sua comitiva. Araúna se prostra, pergunta a Davi, Davi lhe conta o propósito, e Araúna diz assim: fique com tudo, meu rei. Eu te ofereço a terra, fique com a terra, fique com o holocausto, eu te dou os sacrifícios, os animais para o sacrifício. Não me precisa comprar. E naquela hora, irmãos, Davi expressa uma palavra, que para mim é uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia, de todo o Velho Testamento, de todo o Novo Testamento, a importância dessa expressão. Porque quando Araúna lhe oferece, Davi diz: não. Eu faço questão de pagar o preço justo. Eu faço questão de pagar o preço. Porque eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, um sacrifício que não me custe nada. Essa frase ecoa na minha mente como pregador e pastor há muitos anos. Entenda que você não precisa fazer sacrifício para ir para o céu. O sacrifício foi feito. Amém, igreja? Glória a Deus, Ele fez por nós. Ele pagou o preço. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Ninguém faz sacrifício para ser salvo. Não adianta oferendas, não adianta sacrifícios, não adianta velas acesas, não adianta animais mortos, não adianta dinheiro. A salvação é pela graça, é favor que o homem nunca mereceu, louvado seja o nome do Senhor. Ou você crê e aceita, ou você não entendeu o ato salvífico. Mas, entretanto, porém, todavia, quem é crente e viver a vida cristã, sabe que ele não precisa fazer sacrifícios para ser salvo, mas a vida cristã requer sacrifícios para que nós nela permaneçamos. Infelizmente, alguns acreditam que a vida cristã é só recebimento de bênçãos. Teologia disseminada no Brasil, acreditada por multidões, porque é muito mais fácil o evangelho da bênção. Este evangelho de 2 Samuel 24 é difícil entender. É difícil pregação sobre pecado. É difícil pregação sobre consequência do pecado. É difícil pregação sobre você sacrificar a sua vida, muitas vezes pelo reino de Deus, como tantos fizeram. Discípulos que perderam a vida, missionários que foram mortos, como um casal, semana passada, de jovens missionários fora do país, que foram mortos por causa de Cristo. Nós estamos aqui porque alguém morreu. E não apenas o sacrifício maior de Cristo, mas vidas foram mortas para que a igreja prevalecesse. Eu não ofereço a Deus sacrifício que não me custe nada. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão. A vida cristã continuamente apresenta lutas, guerras, conflitos. No mundo tereis aflições, vale para todos nós. Davi sabia disso, Davi vivenciava isso, Davi sabia o quanto custava perder um soldado atravessado por uma lança. Os apóstolos sabiam disso, Pedro sabia disso, Paulo sabia disso. Jesus disse a certa altura: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Evangelho, seguir o Evangelho, viver o Evangelho, requer de nós luta sacrificial. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Talvez para você estar aqui no culto ou pela internet, você tenha sacrificado alguma coisa do seu prazer, dos seus desejos. Mas Deus sempre tem, pela graça e por graça, uma bênção para aqueles que são fiéis. Você acredita? Eu creio plenamente que a fidelidade, que devia ser a nossa obrigação, ela ainda é premiada pela graça, pela misericórdia de Deus. Você é fiel, você não faz nada mais do que a sua obrigação como crente, e Ele ainda é misericordioso. As guerras e as lutas estão diante de nós, e Deus está pedindo para você, olhe para o pastor, que você entenda que a gente não pode entregar a Ele nada, nada que a gente não faça com dedicação, com esmero, com sacrifício. Ele não quer ver o teu sangue, Ele quer ver o teu coração. Ele não quer ver as tuas pernas esfoladas, Ele quer ver o teu quebrantamento. Deus olhou para Davi porque ele se quebranta do problema do orgulho, de contar os soldados e achar que foi ele que venceu as batalhas. Mas agora ele vai oferecer o holocausto como sinal do arrependimento. Mas Deus é tão estratégico, Deus é tão estratégico, que aquela era de Araúna, anote isso, se transforma num lugar muito especial para Deus, porque foi ali, nesse terreno comprado em 2 Samuel 24, que o templo de Jerusalém foi construído. Foi ali que seu filho Salomão edificou, na era de Araúna. O filho vai construir o templo no terreno que o pai comprou. Que Deus estratégico, que Deus, que nós não compreendemos. A Aquilo tudo que acontecera, ele transformou em graça, em bênção e misericórdia. A eira de Araúna foi o lugar que Salomão edificou, o templo do povo do Senhor. Irmãos, esse Deus estratégico está sempre falando com seu exército. Isso aqui é um exército. E como todo exército, tem exército aqui, tem exército ali, tem exército no outro estado, tem exército lá no Rio Grande do Sul, tem exército na Ucrânia, tem exército no Japão, tem exército na América. O exército de Deus está espalhado fazendo a obra de Deus. Você faz parte do exército de Deus? Faz? Se você faz parte do exército de Deus, foi salvo pela graça. Deus está sempre, estará sempre olhando para nós, esperando de nós, que nós tenhamos uma postura, um coração, como o do rei Davi, quebrantado, pronto a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz, para fazermos a obra de Deus. Eu me lembro, há mais de 30 anos atrás, uma pessoa perguntou assim: pastor, estávamos num congresso, o senhor vê alguma utilidade numa igreja crescer? Eu disse: olha, meu irmão, a Bíblia diz que um planta, outro rega e Deus dá crescimento, como ele quer. E aquilo que está no coração, quem julga é Deus. Há um exército menor, Deus espera coisas estratégicas para aquele contexto e para aquele tamanho. Há um exército maior, ele espera outras coisas. Eu me lembro quando chegamos aqui com 14 pessoas, há 35 anos atrás. É claro que eu não sabia o que Deus queria fazer com esse exército. Mas ele fez coisas incríveis. Ele fez coisas que só ele podia fazer. Não é ação de homem nenhum. Nem minha ou de qualquer pastor da equipe. Não é de homem nenhum, é dele. E ao longo dos anos e dos tempos, ele foi desafiando esse exército, porque ele tinha planos para esse exército. E é por causa do tamanho do exército que esse exército pode fazer coisas grandiosas para o Senhor. Um exército menor fará coisas como Deus quer. Um exército maior, e a quem muito Deus dá, muito lhe será cobrado. Eu louvo a Deus porque Ele tem feito grandes coisas entre nós. Eu estava pensando, antes de vir para cá hoje pela manhã, que esta igreja tão pequena, que começou com 14, depois Deus lhe deu o crescimento, que chegamos a comprar 10 propriedades diferentes. O texto fala da compra de um terreno, 10 propriedades, desde que ela nasceu, 10. E nós conversávamos no outro dia, porque nós fazemos tudo com planejamento, chamamos a área de engenharia e arquitetura da igreja para conversar sobre o futuro, porque a cada mês nós temos tido quase 100 pessoas aqui. Ano passado adentraram a esta igreja mais de 1.000 pessoas novas, 1.000. O que Deus quer com isso? A vaidade de uma igreja maior? Não, ele quer uma atuação mais eficiente. Ele quer serviço de qualidade. Ele quer gente treinada, como nós estamos falando aqui, por causa do Summit, pelo Summit, para que o reino de Deus seja manifesto no mundo. Não há outro propósito, não é para vaidade de ninguém, é para estrategicamente o exército proclamar o seu reino. E ele vai dando desafios, porque um exército precisa de soldados. Um exército precisa de suprimentos e um exército precisa, como qualquer empresa, de logística. Armazenamento, espaço. Hoje nós alugamos uma propriedade do outro lado da rua, que não é nossa, é de um colégio, para poder fazer para você gratuitamente a escola bíblica. Quando chamamos o povo da engenharia, E eles começaram a projetar de 50 anos na frente. Você já imaginou como é que você vai estar daqui a 50 anos na frente? Se Jesus não voltar, gente, a igreja tem que continuar triunfando. Talvez alguns de nós estejamos no céu, mas a igreja vai triunfar até ele voltar. Fizemos um planejamento, pegamos a propriedade e olhamos estrategicamente como resolver. Se continuar chegando 1.000 pessoas por ano ou mais, como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve? Como é que a gente cria um espaço de culto? Como é que a gente cria espaço para criança? Como é que a gente cria espaço para ensinar a Bíblia? Como é que a gente cria espaço para isso? E começamos a conversar, e começamos a orar, e começamos a planejar, e tudo devagarzinho. Começa com 1, para depois chegar no 2, para depois chegar no 3. No dia seguinte, apareceu um homem aqui, proprietário de um terreno grudado ao nosso, e assim, eu quero vender isso aqui para vocês. Você pode achar que isso é uma coincidência. Não há coincidência. No meio do povo de Deus. Não há coincidência na vida de um crente. Deus sabia que Davi pecaria, que Davi se arrependeria e que Davi compraria um terreno para apresentar sacrifício. Aquele era estratégico, era momento. Deus faz coisas interessantes. Que isso tudo sirva para a minha vida e para a sua vida. De um Deus estratégico. Por isso eu quero desafiar você, venha ser treinado, conhecer a Deus. Venha aos treinamentos que a sua igreja promove, para que você enfrente as lutas da vida com consciência e sabedoria no Senhor. E vamos continuar entregando o nosso futuro a Ele. Vamos continuar fazendo ascender o seu povo, o seu exército aqui, a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe os planos que tem para nós. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos. Os nossos filhos e netos estarão na liderança da igreja. Esses 520 jovens estão sendo treinados por Deus hoje, para assumirem hoje e amanhã aquilo que Deus tem para nós. O povo de Deus precisa continuar prevalecendo. Como diz a oração de Jabes, alarguem-se, olhem, expandam-se, porque o Senhor tem maravilhas para nós. Que Deus nos abençoe. Isso é para a sua vida, isso é para a sua igreja. Vamos ficar de pé e vamos glorificar ao Senhor com o último cântico desta manhã. E não vá embora sem passar lá na tenda do Fernandinho e fazer a sua inscrição para ser treinado por Deus, que mais de 100 mil líderes foram treinados para a glória do Senhor.